Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é a Paula Alegria. Ela é assessora em direitos sexuais e reprodutivos da Plan Brasil. Bom dia, querida. Seja bem-vinda à CBN Amazônia. Tudo bem com você?
Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês na CBN. Agradeço pelo convite.
Paula, o estudo da FAPESP revelou um aumento preocupante da violência nas escolas nos últimos 10 anos. Na sua opinião, quais são os principais fatores que contribuíram aí para esse crescimento?
Olha, a gente pode falar aqui de muitos fatores diferentes, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente deve lembrar é que a escola não é um espaço isolado da sociedade, né? Então, quer dizer, a violência que a gente percebe nas nossas cidades, nos nossos bairros, chegam até a escola, né? E aí é bom a gente sempre lembrar que o que acontece na escola está acontecendo na sociedade e vice-versa, né? Agora, quando a gente está tratando especificamente do ambiente escolar, alguns fatores importantes devem ser levados em consideração, né? Então, a gente chama a atenção, por exemplo, né, para os processos de radicalização política dos últimos anos. Então, quer dizer, uma certa banalização dos discursos de ódio, né? Então, discursos de ódio especificamente sobre ou contra alguns grupos. Então, por exemplo, a população LGBT, pessoas negras, mulheres. Então, quer dizer, todo esse processo, né, que faz com que nos últimos anos a gente entenda, né, uma certa naturalização, ou seja, houve uma banalização desses discursos de ódio nas mídias, nos discursos políticos, né? Tudo isso chega na escola e tem um efeito, né, em crianças e adolescentes que ainda estão em fases de desenvolvimento e que entendem que determinados grupos sociais, né, são alvos de piadinha, são alvos de violência, né? Um outro aspecto interessante da gente observar é a maneira como a gente representa esses grupos sociais nos nossos materiais didáticos, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que existe no Brasil algumas leis federais sobre o ensino de história geral da África, por exemplo, mas qual é a representação das populações negras nos nossos currículos, nos nossos materiais didáticos, né? Como é que a gente fala sobre as questões relacionadas a gênero e sexualidade e população LGBT na nossa grade curricular das escolas, né? Então, eu acho que há aí um conjunto de fatores, né? Desde a violência que a gente vê fora da escola, né? E que aparece reproduzida lá por crianças, adolescentes, mas também professores, coordenadores, diretores, um processo que a gente tem percebido, né? De aumento dos discursos de ódio, especialmente na internet, mas que também avançam para o ambiente escolar. E essa outra dimensão, né, de como que determinados grupos sociais são retratados nos nossos materiais didáticos, né? Ou seja, ninguém nasce sabendo o que é violência, o que é violento, né? A gente é ensinado a perceber como essas violências, desde as micros violências pequenininhas, né, daquela que é só uma piadinha, é só uma brincadeira, até ataques fatais, que é o que a gente tem visto também nos últimos anos no Brasil.
Perfeito. Paula, e como a desvalorização dos professores e a relativização dos discursos de ódio impactam diretamente no ambiente escolar?
É muito interessante essa sua pergunta, porque ela coloca também o professor nesse debate, né? O professor também como, não só como potencial reprodutor, né? Ou seja, alguém que vai reproduzir certas violências, mas também como vítima dessas violências, né? Hoje a gente tem no Brasil um índice muito alto de professores afastados por razões de saúde mental também, né? Então, quer dizer, a gente vê nos noticiários, né, professores, professoras que são fisicamente agredidos por seus alunos, né? Então, essa é uma relação que tem muita tem muito a ver com o processo de desvalorização do magistério, né? Então, quer dizer, a gente vê aí ao longo do tempo, né, no Brasil, um processo que cada vez mais esse professor, né, é desvalorizado, não é reconhecido em relação aos seus afazeres, né, tem a sua autoridade em sala de aula, né, questionada por outras razões, né? Então, quer dizer, um professor que chega em sala de aula para dar o seu conteúdo, muitas vezes sofre também com esses alunos que o enfrentam, que o desafiam, que não reconhecem nele, né, um sujeito que está ali também trabalhando junto, né? Então, quer dizer, esse processo de desvalorização do magistério, não só em relação ao salário, em relação ao reconhecimento também desse trabalho por parte da secretaria escolar, mas também por parte da comunidade escolar, né? Então, esse aluno que chega na escola desrespeitando o professor, enfrentando o professor, desafiando o professor com violência, muito provavelmente reproduz discursos que houve em casa, que houve na rua, que houve na internet, né? No sentido de desmoralizar esse professor, né? Enquanto uma pessoa que está ali trabalhando junto com esse aluno, né? Então, é como se a gente muitas vezes percebesse até, né, que esses alunos estão contra os professores, né? Não reconhecem no fazer do magistério um fazer legítimo, um fazer que deve ser valorizado, que deve ser reconhecido, né? Então, esse professor muitas vezes também despreparado, né? Também não aprendeu, também não foi treinado a ler e a interpretar as violências naquele espaço, né? Ou diante de toda a sobrecarga do trabalho de um professor, né? Não tem tempo para olhar para isso, para se dedicar a isso, né? Então, resolve como? Resolve pela disciplina, pela punição, expulsa de sala de aula, manda para a sala da coordenação, né? Não tem ali um tempo de qualidade para investir no seu próprio treinamento enquanto professor, nessa mediação de conflitos, para entender as relações sociais que justificam essas violências e essa reprodução das desigualdades, né? E também falta ferramentas na escola para lidar com isso, né? A gente sabe que não é toda escola, por exemplo, que conta com a figura de uma pessoa psicóloga, né? Para que essas questões também sejam devidamente encaminhadas, né? Ou esses temas aparecem nas datas comemorativas, né? Então, por exemplo, novembro é o mês da consciência negra, então vamos falar sobre racismo em novembro. É alguma coisa que a gente deixa, né, para uma palestra pontual, para um evento que a escola vai organizar no mês de novembro ou no mês de junho em relação à visibilidade LGBT, né? Então, quer dizer, o que a gente vê são saídas pela via da disciplina, então expulsa, ou às vezes expulsa de sala ou expulsa da escola, como se esse problema fosse se resolver, e a gente sabe que não vai, né? Muitas vezes o aluno, o adolescente que agride é também agredido em outros contextos e chega na escola reproduzindo um comportamento violento que ele assimilou em outros espaços ou até mesmo também no espaço escolar.
Paula, nosso tempo aqui é curtinho, mas deu sim para a gente entender mais sobre essa pesquisa, sobre esse assunto. Daria até mais para a gente, tinha muitas perguntas ainda para fazer, mas o nosso tempo é curtinho, eu preciso fazer a nossa pausa obrigatória. Mas eu quero depois pegar o seu contato para a gente tentar trazer essa pesquisa com mais detalhes, uma riqueza maior de detalhes, em outro programa que a gente tem aqui, onde a gente tem um espaço bem maior, tá bom? Muito bom dia para você, ótimo. Obrigada pela disponibilidade, eu vou fazer um contato contigo.
Eu que agradeço.